Olha só, quer dizer então que a Dona Globo tem podcast? É isso?
Imitaram nós.
Ai, agora é o ano, hein, Bruno? Finalmente.
Agora sim. Depois de 10 anos ouvindo que esse é o ano do podcast, parece que esse vai ser.
Chegou no povão. Não, mas tem algum 99 Vidas Antigas aí que eu falei em algum momento que o Digo Luciano Huck tivesse o podcast dele, aí já era. Aí ia chegar na mãe, na tia, na vizinha, em todo mundo.
Eu não tenho a oportunidade de falar isso com muita frequência. Eu conheci o Luciano Huck agora em abril, eu te falei isso aí?
Aí, ó, cobra, manda um zap pra ele. Fala, pô, cria seu podcast
e convida ele. E aquele podcast lá, maroto. É.
Pode crer, maluco, se tiver... Eu ia ter... Tem que fazer um cartão de visita do 99 Vidas pra quando eu conhecer esses caras nesses eventos que eu vou, entregar lá pra eles. Já que os caras estão querendo entrar no mundo do podcast, tem que apresentar já os veteranos.
Pois é, né?
Então, o que rolou? O esporte da Globo, globoesporte.com, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, criou podcasts deles lá. Então tem, por exemplo, o podcast do Kleber Machado, que tem um nome maravilhoso, que chama Hoje Sim. E aí eles têm uma cara, mano, de programa de rádio e tal, mas é podcast. É feito como um podcast, mas daquele padrão
Globo. Aliás, vale mencionar que esse nome é tão genial que até eu, que não manjo de futebol, entendo a referência. É realmente brilhante.
Sim, não, mano. Bom nome. É bom que ele mesmo fica aloprando direto, tá ligado? Quando ele vai divulgar o podcast.
Momento clássico, né? Momento clássico. Sim.
E aí agora, o que fez mais barulho ainda é que o jornalismo da Globo, que, porra, é referência mundial, né? Também criou uma série de podcasts. E aí teve uma matéria gigante sobre podcast no Fantástico. Teve uma matéria sobre podcast no Jornal Nacional, tá ligado? Então essas últimas semanas aí, muita gente tá falando, finalmente, sobre a mídia, né? Que pra gente já faz parte do nosso dia a dia há 10 anos.
Já tá aí há um bom tempo e agora tá virando mainstream como nunca.
É, e o curioso é que perceber que isso vem... Não, a Globo tá entrando nessa agora, mas a gente já tem outros canais, principalmente do rádio, que transformam, né? Transformam o seu áudio em podcast já tem um tempo. A própria Jovem Pan, por exemplo, a maioria dos programas dela hoje entram, depois que vão ao ar, como podcast, né? Eles pegam o programa e salvam depois para disponibilizar pra galera. O próprio Pânico já tem um tempo que faz isso, né? Os outros programas até de jornalismo, a gente tá vendo... A própria Record chegou a investir nisso também, né? Então, assim, é curioso perceber que a grande mídia, entre aspas, né? Tá percebendo a existência do podcast, da podosfera, né? E tá dando uma certa relevância, o que é bacana pra gente, né?
É, cada vez mais pessoas vão ouvir, só que assim, o pessoal tem que entender que o que acontece. O podcast raiz, roots e tudo mais que a gente faz aqui... Não é o que esses caras vão entregar, porque é como o Bruno falou, qual o movimento que aconteceu? A Jovem Pan produziu, sei lá, o Pingo nos Is, mudou sua linha editorial, agora a Jovem Pan é baseada muito em jornalismo opinativo, que basicamente é o que a gente faz aqui no podcast, a gente tá falando sobre o assunto, dando a nossa opinião sobre determinado tema. E aí o que eles querem quando faz esse tipo de conteúdo? Que mais pessoas escutem, assistem e tudo mais. Por onde que vai ser? Foda-se. Porque muitos deles também distribuem pelo YouTube. Então, o próprio Pânico você tem no YouTube.
Pode ver.
Aquele da manhã lá, como que é, Bruno? Que a gente até comentou
Jornal
lá,
da Manhã. Jornal da manhã.
Não, o do cara que era VJ da MTV, pô.
Ah, o Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show.
E tem o inverso também. Tem gente que produz pro YouTube e aí pega o áudio, especialmente o pessoal que faz vídeo que, tipo, o componente visual é menos importante, tipo, o Pirula, ou até os meus vídeos, muitos deles em muitos casos.
Entrevista com o Poucas, que é produzido pelo UOL. Entra com um podcast e, cara, não dá pra falar que não é um podcast, tá ligado?
Pois é.
Fez um vídeo, transformou em áudio e distribui no Spotify. Então, assim, quando o cara faz...
Os gringos, tem muito podcast gringo que não faz nem isso, só joga no YouTube e chama isso de podcast. Joga no YouTube
já era. E aí foi um caminho natural. Pô, a Jovem Pan, por exemplo, fazia na rádio, tem uma puta audiência na rádio. Colocava no YouTube, puta audiência no YouTube. Se eu conseguir pegar esse mesmo áudio do YouTube, jogar no Spotify, ou criar um feed, seja lá onde for, e tiver mais audiência, é mais uma maneira da pessoa confundir aquele programa. Só que tá rolando um movimento bizarro em relação à Globo, porque a galera tem um certo ódio da Globo, de gente criticar, mano. Tipo de... Tem um tal de grupo de podcasters BR no Facebook, tá ligado? Que sempre é uma galerinha que, mano, eu não entendo. Felizmente, ninguém do nosso povo aqui, dos nossos brothers, são esses pau no cu que fica lá falando merda. Mas, mano, é uma loucura, porque os caras... Porra, agora a Globo vai querer fazer podcast? Vai virar o quê? Não sei o quê, pipipi, popopó. E, mano, ninguém é dono da mídia. Dois, ainda bem que a Globo tá fazendo podcast. Tipo, exato, é os mesmos caras que estavam reclamando quando o Spotify tava divulgando, tá ligado?
Caralho, esse cara não tem visão, né, mano? Mano, é um...
como?
Na gringa, os caras chamam... O Bruno deve manjar. Na gringa, os caras chamam isso de gatekeeping. É o cara que fica... Não, só a gente que pode. Não,
mas é uma loucura, porque...
É bobagem, falou... bobagem, mano.
Tipo assim, primeiro, eu tenho certeza que a Globo não vai fazer o que o 99 Vidas faz, mano. Não dá pra fazer um podcast diário como é o 99 Vidas, nem se a gente só fizesse isso da vida.
Pode
tipo, crer. Não teria conteúdo... E não sairia igual de ter a edição, a pesquisa, jogar ou não jogar o jogo e tudo mais.
A galera
mais,
não percebe que... Tá, cara, ligado? É foda. Os caras não percebem que quando essas empresas mainstream vêm pro mundo do podcast, eles vão acabar alcançando gente que não sabe nem o que era podcast.
Sim.
Que vão começar a consumir o conteúdo. De repente, um desses caras tá ali procurando mais programas, pede recomendação dos amigos, que agora tem alguém pra recomendar. O 99 Vidas, por exemplo. Ou o Mosqueteiros do Evandro, se for o caso.
E o legal, Izzy, o legal de podcast é justamente isso. Tem podcast pra caralho sobre
sim,
tudo.
De tudo quanto então, é cara, tema, maluco.
O cara não sabe o que é. Aí apareceu lá no Jornal Nacional. Ah, agora o Jornal Nacional tem um podcast sobre notícias. Mas ele não quer saber sobre notícias de política, tá ligado? Ele quer saber sobre game. Ele vai cair em um podcast de game. Na gente ou em outro podcast de game. Aí ele fala, porra, dentro de game eu quero me atualizar sobre notícias de game. Aí ele vai cair no reloading. Então, assim, é impossível, de qualquer ótica, você achar isso ruim, velho. De mais gente gostar da conhecer a mídia, sabe? E aí tem um povo que... Não, mas agora tá na Globo, não é mais a mesma coisa. Antigamente é que era bom. E, porra, a Globo não,
mano,
vai produzir.
Na verdade, mano, isso é a mentalidade do adolescente. É porque o cara não parou pra sentar e pensar bem no que significa quando uma força de mídia grande começa a investir nessa área e trazer mais atenção pra essa área. Só o que vai acontecer é que mais pessoas vão ouvir podcast. E eu nunca... Eu acho que tem algumas pessoas que devem achar assim... Ah, não, mas vão fazer concorrência desleal, porque eles têm mais dinheiro pra investir nisso aí. Cara, podcast não é bem concorrência, mano. Não. Quem curte podcast acaba ouvindo vários.
E outra, é muito do... Por exemplo, a gente aqui é a nossa... Tem o nosso carimbo, sabe? Tipo, eu sei que eu vou ouvir e o Evandro vai fazer uma graça e o Bruno vai manjar mais de coisa antiga. Não, não é assim. Tipo assim, cada um tem uma característica. O Easy gosta de portátil, tá ligado? O cara vai ouvir o podcast do Kleber Machado, ele é o Kleber Machado, mano. Ele narra, ele até conta as histórias dele lá, mas como profissional dentro da área de esporte. Ele não vai contar da história de que ele era pequeno e cagou nas calças, sei lá, tá ligado? E a gente conta aqui tranquilamente. Tipo, é um outro tipo de contato, sim, que a gente tem com os ouvintes, que esses caras não vão ter, mano. Não dá. A Globo, até por liberar um cara desse pra fazer comercial, a Globo não libera. Então, assim, vai ter que seguir a linha editorial. Não adianta achar que não vai, porque vai. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser podcast editadinho, com música, efeito vinhetinha, efeito visual do caralho, tá ligado? E até porque a maioria é diário. Então vai ter aquela cara de rádio, um ritmo diferente. A maioria nem tem edição. O cara senta, conversa ali sobre um assunto meia hora, 40 minutos e upa o áudio na íntegra e tudo mais. Então, assim, tem espaço pra todo mundo. Se você tá reclamando que apareceu podcast na Globo, tá louco.
Pois é, porque assim, o que a gente apontou aqui, o que o pessoal precisa perceber é que isso traz de qualquer maneira uma atenção positiva pra mídia como um todo, né? Pra mídia podcast. E a Globo trazendo, querendo ou não, o público dela, já imagina se o público de novela da Globo decide ouvir podcast. Vai ter pra tu, vai sobrar pra todo mundo,
se a Globo,
cara,
coloca em uma novela, Bruno, um personagem que faz podcast ou escuta podcast...
Não, caralho, é, puta que pariu. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso num filme, cara. Teve um filme do Kevin Smith de 2008 ou 9, que o personagem, o protagonista, é um podcaster. Então. E eu achei isso porque o Kevin Smith faz, tipo, já tem um bom tempo que ele é mais conhecido por fazer podcast que filme, né, na verdade. E eu achei assim, nossa, isso já tem um tempo, né, que você vê como a mídia tá pouco a pouco penetrando no mainstream. E a Globo fazer podcast, eu acho que dentro do cenário nacional, sem dúvida, é a maior movimentação nesse sentido que a gente já teve em muito tempo. Se um personagem da Globo sequer fala a palavra podcast, mano...
Caramba. Apareceu no Jornal Nacional, mano, isso é foda, cara, ele é um marco, querendo ou não. E aí, tipo assim, quando a gente vê um filme legal ou a gente joga um jogo legal, a gente não fica desesperado pra sair falando pra todo mundo, joga essa porra, porque é mó legal,
caralho,
não sei o quê. A galera tinha que estar nessa mesma vibe, porra, caralho, que foda, agora a Globo tá me ajudando a parar de explicar que podcast é tipo um programa, exato, de rádio pela internet, tá ligado? Só de ter, não precisar falar mais isso já é uma vitória.
Pois é, cara. E lembrando que um ponto que o Izzy até mencionou, não existe concorrência de podcast, o Evandro comentou isso também, cara, porque assim... Uma coisa é audiência de TV. Você não consegue assistir dois canais de TV ao mesmo tempo. Até consegue se você tiver duas TVs. Mas numa TV só, você não consegue assistir dois canais ao mesmo tempo. No caso podcast, o cara pode ouvir um podcast agora e como ele não tem a urgência de escutar, ele pode escutar o podcast, entre aspas, da concorrência depois, cara. A mídia de podcast é boa justamente por causa disso, porque tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, cara.
Sempre tem maluco que gosta de fazer mimimi,
mas
né?
É porque o cara acha que ele quer, que ele pode julgar quem é o podcaster raiz e o podcaster Nutella, né? Então, não, isso aqui não é o podcast old school, não sei o quê.
Cara, não, de verdade.
Qualquer publicidade que trouxer atenção, qualquer tipo de publicidade que trouxer atenção pra mídia é boa, é bom pra todo mundo, inclusive não só pra quem produz, mas pra quem escuta.
Bruno, lembra? Tinha aquela novela O Clone, e aí tinha um personagem que chamava Jade, e ela usava o anel da Jade. Maluco, vagabundo vendia essa porra na rua. Que era um anel, manja. Que era tipo a pulseira que emendava um fiozinho e subia com um anel. Os caras vendiam no trem. Pulseira da Jade! Anel da Jade! Por quê? Clássico. Porque ele queria homenagear o... sei lá de onde ela era, tá ligado? Oriente Médio. Não, maluco, porque tava na novela.
Exato.
Então, tipo, a parada movimenta, não adianta. É a maior rede de TV do Brasil. É bom aparecer podcast na Globo. Vocês estão ficando loucos, caralho.
Pois é. O tanto de gente que nem sabia o que era clonagem e depois, a partir daí, começou a se interessar.
Mano, não, Globo é outro nível, né, mano? Elas atingem uns caras que a gente nunca ia atingir. Que, puta, 10 anos de 90, esses carinhas nunca vão saber o que é podcast.
Sim. Exato. É, então, tá... Porra, o do Kleber Machado, sei lá, na segunda edição ele chamou o Muricy, Bruno, do técnico. Tipo assim, não é qualquer um que vai bater um fio pro Muricy.
Você acha? Fala
aí, quer gravar com a gente? A gente aqui tá desfalcado, chama o André, chama o Gui, tá ligado? A Globo, mano, qualquer um. Se a Globo te ligasse agora, Izzy, agora, no momento dessa gravação, Luciano Huck, seu amigo. Fala aí, Izzy, vou gravar um podcast aqui, quer gravar com nós? Você ia, mano.
Saía no meio do 99 vidas.
Você ia falar, Evandro, Bruno, Paulo, seus cu. Tô indo gravar com o Luciano Huck aqui.
E falar do 99 vidas lá, já pensou? Exato.
Se olhar por esse ângulo, talvez é desleal, porque, né, Globo é Globo. Basta comparar, por exemplo, a produção de um programa de humor de outra TV com as paradas da Globo. A Globo, mano, gasta milhares de reais pra fazer uma ceninha de um segundo no Zorra Total ou tá no ar, tá ligado? Se for comparar nesse quesito, beleza ainda. O cara falar... Porra, mas aí é foda, olha o dinheiro que a Globo tem. Mas, cara, não é. A gente. Podcast brasileiro que é bom e ganhou espaço com a galera, o coração dos ouvintes e tudo mais, não foi porque tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Foi por carisma, frequência, conteúdo.
Com o público.
É, mil outras coisas. A gente cansa de falar que, pô, se o cara for bom, ele pega um microfone clone e grava no Audacity e upa em Wave e foda. Tipo assim, o público não tá preocupado. O fato de ser ou não ser a Globo não é o que vai definir um podcast da Globo fazer sucesso. Ele tem que ser bom. E nisso tá de igual pra todo mundo. Se fosse da Record, se fosse a gente aqui, se fosse da Globo, vai ter, é o que o Bruno falou. Tem espaço pra todo mundo. O cara vai... Ele vai baixar lá, sei lá, Mamilos. E vai baixar o 99, e vai baixar o da Globo. E tá igual, é três podcasts. De onde que veio, quem produziu, tá por trás. Mas ele vai ouvir o que ele gostar, mano. Não tem essa de... Que igual era antigamente, que a pessoa tem que assistir a Globo porque é o que tem aí. Muitos TVs do interior e o caramba só pegava Globo. E aí a galera, muita gente, por exemplo, torce pro Flamengo porque passava o jogo do Flamengo na Globo. E não passava nenhum jogo do time da cidade que o cara torce, tá ligado? Isso não acontece com o podcast. A gente tá em 2019. Você tem seu aplicativo aí, você escolhe quem você vai ouvir, sendo a gente, sendo a Globo, seja quem quer que seja.
Muito bem. Bora!
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula.
Morreu, Bully.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninos, estamos de volta com...
O Bruno consegue fazer...
Fala, PH, qual vai ser o vídeo de hoje?
O Bruno faz um sotaque nordestino melhor do que eu consigo. É que eu não consigo fazer sotaque nordestino, já perdi, tá ligado? O cearense, no caso, né?
E estamos de volta com mais um 99 Vidas. E hoje falaremos do quê, senhores e nobre?
Vamos falar de remakes, remasters e esse ciclo sem fim da indústria voltar ao que já saiu e tentar lançar para os novos consoles, fazer aquele remake HD, aquela coisa que, né, a gente critica, mas a gente curte. Quando todo mundo fala, é lugar comum dizer que a indústria, tanto o cinema quanto o videogame, tá sem criatividade, tem que sempre ficar retornando ao poço das velhas ideias. Mas a gente gosta quando sai uma novidade de um jogo antigo clássico que vai ser refeito, né? Ainda mais dos caras como eu, que sou fã do Switch, que tem um monte de jogo saindo pro Switch, que são remakes e remasters e essas coisas. Então a gente, é aquela coisa que a gente... É que nem treta, todo mundo critica, mas todo mundo gosta de acompanhar.
Pois é. Meu querido Evandrin, Evandrin de Fritas.
Olá, jovem.
O que é a nossa definição de remake?
Puta, a gente já teve essa discussão aqui várias vezes, né, mano?
Exatamente, exatamente.
Por isso, ele tá perguntando pra revisar, ver se você sabe mesmo.
É a revisão da aula anterior. Vamos
ver. Que nem no Telecurso 2000.
Então, essa discussão eterna que a gente tem, e é até bom a gente estabelecer esses limites aqui novamente, mas o remake, a priori, como o nome sugere, ele é um jogo refeito, né? Então zero. Você pegar um jogo, por exemplo, como foi o Super Mario All-Stars, né? Que saiu no Super Nintendo, ele era uma versão remake ou era uma remasterização dos Marios lá do Nintendinho?
Esse eu acho que era remake, cara. Esse conta como remake, eu acho. Remasterização é quando eles pegam a engine e pegam, assim, e mudam os gráficos e colocam mais... Fica mais bonitinha a parada, basicamente. Que é o caso, mas eu acho... Posso estar falando bobagem aqui, groselha. Mas eu acho que no caso do All-Star foram remakes.
É, o caso do pessoal que é mais purista diz o seguinte: se você não tem modificação do código em si, mas você tem modificação de gráficos, de assets, isso é um remaster, porque a essência do jogo não mudou, né? Ele é o mesmo jogo com uma cara mais bonita.
Deu um tapa, Bruno.
Exatamente, foi lá e deu um tapinha. Tapa,
pra o código ali deu aquele tapa pra ficar mais atual.
Exato. Então, os mais puristas dizem o seguinte: se o jogo não sofreu alteração de estrutura, ele só tem uma nova roupagem, ele é um remaster. Mas aí a gente acaba chegando naqueles pontos, por exemplo, o próprio Crash, que teve um remaster barra remake recente, que ele não é só um remaster, ele realmente tá um jogo mais bonito, mas ele teve algumas modificações de código. Ele nem usa, na verdade, digamos assim, todo o código original. Ele tem conteúdo novo ali. Então isso acaba meio que convergindo parte do que era remaster com o que é remake, né? Então tem alguns jogos que meio que brincam com essa linha, né? O The Last of Us não, o The Last of Us ele é mais uma versão remasterizada mesmo, porque ele faz upscale. O jogo em si é a mesma coisa e faz um upscale pra chegada do Play 4, né? Agora, o que a gente vai estabelecer aqui é meio que uma eleiçãozinha bonitinha pra gente eleger os melhores. A gente vai comentar, obviamente, dos melhores remasters e remakes já feitos, né? Talvez um pouquinho dos piores também. Mas vamos no finalzinho tentar estabelecer aquela eleição bonita do melhor remake barra remaster, segundo 99 vidas.
Justo. É, começou ali no PS3 no 360, nessa, porque tinha o lance de atualizar pra 720, 1080, jogos que eram da geração anterior e não tinham essa resolução. E aí você pega, por exemplo, o Uncharted. Ele foi relançado no PS4, mas como remaster, porque atualizava, entre outras coisas, a resolução, né?
Resolução é um dos principais, né? De motivos pra um negócio, uma parada
como essa. É o mais cretino, se a gente for ver, né? Porque é basicamente o mesmo jogo, só que tá ali, mudou então, a resolução.
Como tática de negócio, a empresa, ela pega, é um jeito de ela tentar captar novamente no mesmo jogo.
Especialmente jogos que saíram no final da geração.
Exato.
Que tá acabando. Sim.
E a gente viu acontecer nessa transição da geração Play 3 360 pro Play 4 Xbox One, não só com The Last of Us no caso do PlayStation, mas o próprio GTA V, né? O GTA V, a gente precisa lembrar que ele saiu na geração passada e ainda assim continua vendendo muito bem nessa geração, né? Então, assim, a gente começou a ver um movimento, o Evandro até citou isso, é importante a gente falar, que a gente começou a ver um movimento muito grande de remasterização da geração passada pra cá, mas isso meio que sempre existiu, né? Se você parar pra pensar, a gente vem de gerações e gerações de versões de jogos que a gente já conhece. O que é importante até a gente colocar um outro ponto também, que nem sempre uma versão de um jogo é uma remasterização. A gente tem aquele processo que a gente chama de porting, né? De porting. Que é o seguinte: você traz o jogo de uma plataforma e leva pra outra. Não necessariamente ele fica melhor, É o caso, por exemplo...
No caso do Switch é o contrário.
então, por exemplo...
aquela capada bonita, né?
Exato, então a gente tem...
Eu quero deixar bem claro que eu sou fã do Switch, eu aceito. Pela portabilidade de vocês, colegas que sabem que eu sou muito fã, eu tenho praticamente um fetiche por portabilidade. Então o fato de que eu posso jogar, por exemplo, Saints Row 3, que eu não joguei na época, né? Que é um jogo antigo, um jogo de tem mais de 10 anos, né? Acho. Poder jogar ele portátil, eu aceito que vai ter um downgrade. Witcher 3, se eu fosse fã da série, eu aceitaria... Que ele roda em tipo 560, eu acho, nem sei qual é a resolução. É feio, o negócio é feio.
Nossa, mas... então, nesse caso, ele não é um remaster, né? Porque ele é, no máximo seria... É um remake.
É um remaster, né? é a nova nomenclatura que a gente tá lançando aqui. Mas, Bruno, isso aí rolou muito naqueles collection que tinha no Play 3, né? Até no próprio Play 4 também tem. Tipo, do próprio Nathan Drake Collection, que era o Uncharted 1, 2 e o 3. Aí tinha um do Assassin's Creed também. E aí era foda porque era assim, esses collection é um pouquinho melhor do que o jogo de Play 3, mas bem pior que todos os jogos de Play 4, tá ligado? Se você olhar só graficamente.
É, porque no caso, a gente precisa lembrar que remasterizações principalmente, às vezes eles mantêm vícios de jogabilidade do jogo anterior, que são coisas que hoje não são tão toleradas, né? E aí ele só dá um tapinha no gráfico. Lembrando que é muito diferente você pegar um gráfico da geração anterior e fazer um upscale, né? De tentar ficar melhor na sua tela atual de um jogo feito pra geração atual. Né? Não adianta você achar que você vai pegar, por exemplo, Assassin's Creed e fazer uma remasterização pra Full HD e ele vai ficar igual o Witcher, rodando na geração atual, por exemplo.
Ainda mais jogos de mundo aberto, né? Que puxa muito da performance do console.
Exato, exato. Mas até vamos dar uma passeadinha por gerações, então? Vamos começar... as primeiras memórias que a gente tem de remaster ou de remake, assim, quais são as primeiras memórias de jogos que vocês têm, digamos, lá das antigas ainda? Vocês têm alguma memória de um jogo, sei lá dos 8 ou 16 bits, que foram as gerações que a gente acabou mais jogando como criança, né?
Eu acho que o principal que todo mundo teve experiência foi o que a gente já mencionou, que é o Super Mario All-Star. Inclusive, eu diria que muitas pessoas jogaram, acho que o Juras, sem dúvida foi o caso, jogou primeiro o All-Star e depois ficou sabendo que aqueles jogos eram de Nintendinho. Até porque o Nintendinho não teve a mesma penetração no Brasil que teve o Super Nintendo.
Principalmente, né? O glorioso Mario 2, né, Izzy? Que não, sim, é Mario 2, 2, a gente já falou disso. Exatamente. Aqui e tal. Mas, mano, quem é que ia ter o cartucho daquele Mario 2?
Que só saiu no Japão. Época. No caso, sim, que o Evandro tá se referindo, é que na coleção Mario All-Stars tinha um jogo que chamava Mario The Lost Levels, que era o Mario 2 real, que saiu no Japão e que os executivos da Nintendo dos Estados Unidos, né, Nintendo of America, acharam que ele era muito desafiador pro padrão norte-americano, e eles pegaram essa é a história, é o fato interessante mais óbvio de toda a história dos videogames, que o Mario 2 que a gente conhece, na verdade, era outro jogo que chamava Doki Doki Panic, não era isso? Ou tô confundindo?
É o Doki Doki Panic, isso.
Doki Doki Panic. E aí eles botaram skin de Super Mario em cima daquilo, por isso que o jogo é todo diferente. O Mario tem coraçãozinho de life, tem outros personagens que não eram jogáveis até então e tal, enfim.
Na época, vocês tiveram essa sensação que aquilo não era o Mario? Ou passou de boa?
Eu achava esquisito, mas não achava tão estranho assim.
Tipo
porque
assim,
eu tinha,
hoje em dia a gente ia olhar e já saber, né, mano, essa porra aqui tá errado. Mas eu lembro que eu joguei, mano, beleza, Mario 1 é uma coisa... O 2 é outra coisa e o 3 é outra coisa. Vamos aí. Eu não me incomodou, tá ligado? Eu achava estranhaço, mas eu jogava tranquilamente, acreditando que aquele Mario 2 era o Mario 2.
Sabe por quê? Olha só. Sabe por que eu não estranhei tanto assim? Porque eu joguei mais ou menos no mesmo período, eu conheci a Super Mario World, joguei o Mario All-Star, joguei o Mario 2, e joguei também o Super Mario Land do Game Boy, que também é consideravelmente diferente. Então, sim, eu tava meio que acostumado que cada aventura do Mario vai ter uma pegada um pouco diferente, né? Por exemplo, as bolas de fogo do Mario Land, elas batem no chão uma vez e elas quicam pra cima e elas vão embora. E o motivo pra isso é pra reduzir o número de objetos na tela. Porque se você colocar a bolinha de fogo que vai andando a tela inteira, isso gasta mais memória de vídeo. Então eles fazem a bolinha de fogo que é preta, bate no chão e vai embora. Mesma coisa quando você pula em cima das tartaruguinhas, dos Koopa Troopas. Em vez de o bichinho sair do casco, né? Você pegar o casco fica parado lá por alguns segundos, depois ele explode depois de algum tempo. Então, eu já estava acostumado com essa experiência de que passando de um Mario pro outro, as coisas são bastante diferentes. Então, pra mim, não pareceu tão estranho. Era visivelmente diferente, né? Tinha uns elementos de gameplay que eram muito esquisitos. Aquele negócio da tela que você sai de um lado e aparece na outra, quando você tá caindo verticalmente no começo de algumas fases. Uhum. Era muito esquisito. Não tinha nos outros um análogo daquilo. Mas pra mim, assim, ok, é uma nova aventura do Mario. A princesa Peach, que até então você não podia jogar com ela flutua, né? Quando você segura o botão de pulo, Aquilo pra mim foi muito esquisito, mas na verdade não, ela flutua e o Luigi cai devagar, que foi algo que depois eles adaptaram no canon principal de Mario, quando o Super Mario World saiu pro GBA, lembra disso? Que o Luigi então passou a fazer essa mesma coisa.
Ele pulava mais alto e fazia aquele movimento mesmo.
Faz aquele barulhinho.
Uhum.
E você, Bruno, você se incomodou na época com esse Mario 2 que não é Mario 2?
Então, o que me incomodava na época não foi tanto quando o Mario 2 saiu sozinho, mas depois que o 3 saiu, na minha cabeça eu ficava coçando. É óbvio que eu não sabia da história ainda na época, né? Porque eu era moleque. Uhum. Mas eu ficava coçando a cabeça porque, assim, cara, o gameplay do 1 e do 3 são muito semelhantes. O que muda são habilidades, sim, melhorias e tal. Aí eu falava, cara, mas por que que o 2 é tão diferente entre eles, né? Porque ele é realmente diferente em termos de estrutura de jogo. E eu estranhava muito isso porque eu sempre gostei muito, e isso não é novidade pra ninguém, que eu sempre falei que eu gosto muito da jogabilidade do 3, né? Então, assim, eu falava, cara, por que que o 2 é tão diferente do 1 e do 3, né? Mas é óbvio que eu fiquei sabendo disso só a real razão muito tempo depois, né? Mas eu me estranhava isso. Falei assim, cara, eu não entendo por que que ele é tão destoante dos outros, né? Pra mim, ele sempre foi o pior e eu não entendia muito bem, mas era por causa dessa diferença, né? Na própria
época. O Mario 3, Bruno, do Nintendinho, do NES e o do Super Nintendo, é considerado o quê? Um remaster?
Você tá se referindo, ao que saiu no All-Stars?
Que saiu no All-Stars, sim, né? É. Então,
eu achava que era remake, mas o Bruno tá defendendo que ele, na verdade, é só um remaster.
Então, a estrutura, de novo, de segundo a definição dos puristas, ele seria uma remasterização, porque ele foi adaptado para os 16-bits sem mudar a estrutura do jogo em si, né? Apesar que se você pegar,
por exemplo... Mas peraí, é necessário mudar a estrutura do jogo para consistir num remake? Assim, fica mais óbvio que é um remake.
É, então,
mas
por isso que eu tô falando.
Necessário para definição?
Lembra que a gente falou no começo, mas que tem hoje muitos jogos que acabam meio que mesclando essa definição que a gente tem, então é muito difícil hoje em dia você definir isso. Na teoria, na definição purista, o Super Mario All-Star seria um remaster, porque ele não muda a estrutura do jogo. É porque hoje é difícil a gente discutir isso, porque tem alguns casos que são muito claros de remake. Por exemplo, o Resident Evil Remake do GameCube. Ele é muito claro que ele é um remake, porque ele é um remake, jogo totalmente diferente.
Tudo,
é. Exato, mecanicamente, sim, ele é outro jogo.
Não, se mudar a mecânica, aí não tem desculpa, não tem pra onde correr. Porque o remake basicamente é só uma outra mão de tinta por cima. É o remaster, desculpa. O remaster, ele é uma mão de tinta por cima, às vezes aumenta a resolução, né? Às vezes não faz nem um upscale, né? Só pra tornar mais proporcional às TVs maiores, TVs de alta definição e tal. Mas quando muda a mecânica, mudou o sistema de inventório, mudou os botões que você usa pra mirar e tal, aí é remake, não tem como discutir.
Agora, por exemplo, ainda nessa discussão que você tem, que o Evandro trouxe importante do Mario 3, e o Mario 3 que tá lá na versão do Game Boy Advance? Porque a...
O Mario 3?
É o The Master.
Não, do Mario do...
Porque lá remake, muda a mecânica. Porque lá muda a mecânica. Justamente isso que o Izzy mencionou, os Marios quando saíram no Game Boy... Você tem mudança, tem diferença de gameplay do Mario pro Luigi, entendeu? Então assim, e aí? Onde que entra nesse caso? Tem elementos dos jogos que mudam.
Mudou a mecânica e mudou os objetos que aparecem. Porque assim, uma coisa é você mudar a cor do sprite, mas mudou o objeto em si que aparece. Eu vou dar um exemplo bem simples. O Mario World, quando ele saiu pro GBA, aquela caixinha onde fica os seus... Além do fato de que o Luigi faz um negocinho de andar no ar, né? Uhum. Isso já deixa claro que é um remake, porque mudou a mecânica de jogo, né? Colocou uma distinção entre os dois personagens que não é apenas cosmética como era no Super Nintendo.
Muda o conteúdo, né?
Exato.
Mudou o conteúdo. Você, aquela caixinha que guarda o item que você tem de reserva, no Super Nintendo ele é uma caixa contínua com as bordinhas arredondadas que o Steve Jobs adoraria, porque ele era fanático por esse estilo de design. Você sabia disso? O Steve Jobs, ele tava na biografia dele, menciona que ficava os técnicos lá, os engenheiros dele, mostrando as coisas pra ele pra ver se impressionava o cara, pra ver se ele queria colocar isso no novo macOS. Aí teve um carinha lá que mostrou uma janelinha lá que ele tinha lá no protótipo dele, que era um retângulo com as bordinhas arredondadas. E aí o Steve Jobs ficou apaixonado por isso, e a partir daí, no macOS, tudo que ele podia colocar essa estética de quadrado com a pontinha arredondada, ele colocava. Então, a caixinha de item reserva no Super Mario World do Super Nintendo era um quadradinho com a bordinha arredondada. No GBA, ele não é mais uma caixa, ele é tipo um colchete, não é uma parada contínua, você já percebeu isso?
Sim. Sim.
Então, pra mudar os elementos visuais, assim, além de, tipo, botar sua cor, resolução, coisa do tipo, aí tem que ser feito um remake, porque eles estão tirando a parada que tava lá e colocando um outro, não estão só mudando a resolução, a cor.
Uhum.
É, conteúdo, né? Mexendo conteúdo, aí é certeza que é remaster.
Fica bem mais fácil de declarar.
Podemos definir,
né,
essa lei? Se tem conteúdo novo, é remaster?
Vamos a... Não, remake. Se tem conteúdo novo, é remake. Pra todos os tem efeitos, remake, vamos declarar aqui que se tem conteúdo novo, a gente declara. Foi mexido em algo dentro do jogo, aí a gente considera que foi refeito, então é remake.
Tipo, o Crash de Corrida Novo é maravilhoso, hein, mano?
Não, tem Crash de Corrida Novo.
Caralho!
Nossa.
Eu abri, Bruno, eu falei, meu Deus, vou até demorar pra começar a jogar isso aqui, porque se eu começar, vou querer pegar tudo e fudeu.
Ele é remake porque não só ele traz o jogo, o Crash Team Racing, mas ele traz elementos dos outros jogos que saíram depois. Sim. Pistas que não estavam lá. Então, nesse caso, é um remake, e diga-se de passagem, um remake muito bem feito. Porra, né? Um remake, jogo, um baita de um remake, pra ser bem honesto, né? Mas ainda lá na geração dessa transição dos 8 pros 16 bits, a gente teve mais alguns exemplos bacanas. O próprio Ninja Gaiden teve... também uma versão remasterizada lá na Super Nintendo, né, que juntou o 1, 2 e o 3 do Nintendinho pro Super Nintendo. Outra remasterização que a gente teve que foi muito bacana, o próprio Mega Man do Nintendinho, o 1, 2 e o 3, saíram naquela coletânea pro Mega Drive, que era o The Wily Wars, né, então você tinha lá uma coletâneazinha que trazia os gráficos pros 16 bits, mudava a música, o que aí a gente tem que falar que nem sempre pra melhor, né, porque a versão da música no Mega não era melhor que a versão do Nintendinho. As músicas ficaram muito ruins, na minha modesta opinião, né? Então a gente já vê que esse movimento de trazer os jogos pra tentar vender pra você de novo já era uma coisa que acontecia desde cedo, né? Agora, saindo dessa região, a gente vai na transição dos 16 pros 32 bits. E vocês lembram de algum dessa transição que vocês curtiram bastante? Algum remake desse período?
Dos 16 pro 32, agora não me vem nada à mente, cara. Remake, remaster... Não me vem nada à mente.
Eu não tive
PlayStation, né? Então eu tive...
É, eu tive, mas cara, eu tenho tipo, por exemplo, Bruno, tinha o Star Fox 64.
Uhum.
Aí ele saiu como... pro Nintendo 3DS, como Star Fox 64 3D.
Uhum.
É só uma versão pro 3DS ou é considerado remake? Por ter a função 3D?
Então, nesse caso... Boa pergunta. Tem o Zelda também, nesse mesmo caso.
Sim, é isso que eu ia falar.
Zelda, Ocarina. Dois Zelda, Ocarina e o Majora's Mask.
Exatamente, sim. Que foi feito o mesmo trabalho nos dois e é que tá. Por exemplo, no caso do Zelda, você tem a mudança gráfica que realmente tá muito mais bonito, né, no 3DS.
Até porque a tela é tamanho de um celular, né? Me ajuda aí.
Também, é verdade. E ele tem algumas diferençazinhas mecânicas também, ele muda alguma coisinha de puzzle e tal, então... pode ser considerado remake. E o caso do Star Fox, menos que o Zelda. Eu acho que no caso do Star Fox, eu declararia como remaster. Apesar de ele ter o 3D. Você vai considerar o 3D como algo novo?
É uma funcionalidade. Ninguém usava. Vamos combinar aqui que todo mundo te deixava desligado.
A própria Nintendo admitiu isso quando lançou o modelo sem o 3D. Né?
Mas é uma funcionalidade.
Era aquela coisa, você pegou um jogo novo, aí, quero ver como é que fica em 3D. Aí liga 15 segundos, ok.
Aí puta, desliga. Ficou a merda. Só confirma que ficou a merda.
Gasta mais bateria, a resolução cai. Não tem grande vantagem.
É complicado, porque assim... quando você tem esse tipo de funcionalidade que é incluir o 3D, será que isso faz dele um remake? Realmente é algo que não tinha no original. Então,
da geração PlayStation, que é bom, era aqueles RPGs que colocavam o Chrono, por exemplo. Que aí a versão do PlayStation tinha Naruto na abertura. Isso era foda.
Exato, exatamente. Então,
pode
Chrono
ver.
Trigger foi um que teve uma versão. E aí que tá. O jogo em si não muda, né? O que muda é que colocou anime, né? A estrutura do jogo continua a mesma.
O Final Fantasy VI também era no Super Nintendo, depois saiu pro PlayStation.
Exato. Então esse caso do Chrono, ele incluiu os animes, mas não mudou a estrutura do jogo. Será que é só um remaster mesmo?
Só conteúdo adicional, eu chamaria de remaster, não chamaria de remake. Porque é conteúdo, tipo, é cutscene, não é uma parada
mecânica
de jogo.
Exato, ele não mudou a estrutura do jogo. Então, nesse caso, eu também colocaria ele como um remaster, não um remake. Né? E que também teve, é bom lembrar, o próprio Chrono Trigger teve versão pro DS também, que é muito bacana.
Sim,
também,
dizem inclusive. Que é a melhor, que é a versão definitiva, inclusive. Eu nunca joguei, cara.
É muito bacana.
Eu sei que eu tô perdendo, assim, eu sei que um dia eu vou descobrir, entre aspas, o Chrono Trigger, vai ser que nem com Castlevania, galera, eu tenho certeza. Porque tem a ver, é porque eu não tenho muita paciência pra RPG, esse que é o problema, mas histórias de viagem no tempo e tal sempre me fascinaram, então eu sei que um dia, lá na frente, eu vou descobrir o Chrono Trigger e vai ser tipo, nossa, que jogo foda, porque não me falaram antes.
Aliás, isso suscita uma pergunta aqui, eu quero... questionar os senhores sobre algo. Vocês acham que, por natureza, toda versão remasterizada ou um remake é melhor que o original?
Cara, tende a ser, né? Porque eles geralmente corrigem vários problemas que tinham com o original.
Deveria ser, né? Mas se for só
a ideia, ganância... a ideia é essa.
Porque, por exemplo, a gente tem alguns que são bem evidentes as melhoras, como é o próprio caso do Resident Remake que a gente falou, né? E até o próprio remake do Resident Evil 2 transformou o jogo no que todo mundo esperava, né? Apesar de ser bem diferente até que o próprio Resident 2, né? Esse remake é bem um remake mesmo, ele remonta até a uma mescla do 2 com 4, né? Com elementos do 7 também, inclusive. Mas... e casos que, digamos assim, eles... você tem um jogo que é tão bom na sua primeira versão e um remake que talvez abra espaço para essa discussão, como o caso do Mega Man X, que você tem o Mega Man X lá do Super Nintendo e aí você tem o Maverick Hunter do PSP, que são versões... E ali é um remake mesmo, porque o jogo foi refeito em 3D. Mas é bom pra
caralho os dois, mano.
E exatamente, aí como é que você faz?
A música, mano, o que fizeram com a música, puta que pariu. Maverick Hunter X, eu já falei isso 1000 vezes, era o que eu queria que todo jogo da época do Super Nintendo tivesse no PSP. Tipo, imagina um remake igual o Maverick Hunter X de Magical Quest, maluco, do Mickey.
Pois é, e aí é que tá. Será que a existência do remaster ou do remake substitui o original? Nesse caso, você deixaria de jogar o Mega Man original, Mega Man X, por causa do Maverick Hunter?
Não, mas aí é um remake muito bom.
Uhum.
Dá pra jogar os dois. Não deixaria de jogar, mas na época que lançou e eu joguei, eu falei, porra, podiam refazer toda a biblioteca do Super Nintendo nesse
sim,
sistema aqui.
Sim, caralho!
Tava felizão, puta, tá
tem
ligado?
Um tempão, inclusive, que eu não pego. Vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho já o... No...
Fala aí,
vou rejogar.
Se não é esse o sentimento que você tem.
Meu Deus, lembrando... velho. Cara, quando saiu o Nintendo... olha, deixa eu falar um negócio. Quando saiu o Nintendo 64, eu já comentei isso aqui. Eu me decepcionei inicialmente com o Mario 64, que apesar de ser uma obra-prima, eu pensava que seria algo como o Super Mario World na pegada do Maverick Hunter X, aquela coisa 2.5 AD, entendeu? Que saiu... teve... qual é o Castlevania que tem, que fizeram isso também no PSP? O Rondo of Blood, eu acho?
Foi o Rondo of Blood, que é o Chronicles.
Chronicles, isso, exatamente, Chronicles. Eu queria que todo jogo... mano, todo jogo merecia esse tratamento, na moral.
Se eu só mencionar que o PSP, ele tem duas versões remasterizadas, ou remakes, né, de Castlevania. Porque ele tem uma do Castlevania original, e aí ele tem o outro Castlevania, que é justamente que junta o Rondo of Blood, e aí tem o Symphony of the Night como um extra também. Então, o próprio SP tem
duas versões. Ah, isso é uma merda, que você tem que zerar primeiro. Eu queria tanto essa versão, mas tem que zerar o outro primeiro.
Não, então, pior que não é zerar, Izzy. É um negócio que é pior que zerar, porque não é claro o que você tem que fazer. Porque, na verdade, você tem que cair num buraco, na segunda tela, você tem que cair num buraco, aí vai seguir um caminho alternativo, matar um chefe específico pra pegar uma chave. É sério?
Meu Deus.
É sério.
Nossa, ó, tava pesquisando aqui e achei um nojento, hein, Bruno? Aquele Bionic Commando que saiu pro Xbox.
Pô, na época falaram que era razoável esse jogo.
Nojeira.
Não, calma, calma. De qual que você tá falando?
Levando porque é nojeira
na época. Calma. Olhei a fotinha aqui e já deu raiva.
Então, assim, ó. Tem, porque o Bionic Commando, que é o que aconteceu? Ele saiu no arcade.
Olha a fotinha, Bruno. Rearmed é o nome.
Mano, eu lembro disso aí. Eu lembro que saiu em 2008. Ah,
cara, eu gostava, né?
Eu comprei na live.
Bruno, cadê a foto? Deixa eu jogar.
Bionic Commando Rearmed.
Mano, esse... então, eu acho que o Rearmed é melhor que o original ainda, cara. Eu acho.
Fudendo.
Mas o original eu já entendi. Não precisa muito pra ser melhor do que o
original. Exato, então. É porque o primeiro...
mas pra que vai mexer, mano? Vai fazer um jogo bosta só pra usar o nome do antigo? Inventa um nome novo, então.
O problema do Bionic Commando...
nossa, cara, achei a lista dos lixeiros aqui, ó. Tony Hawk também, o remaster. Tony Hawk é Pro Skater HD, que eu joguei no Xbox.
Esse é ruim. Esse é ruim.
Ai, dá vontade de jogar o controle na parede, porque nem as músicas todas não tinham essa merda. Easy, é lixeira. Mano, caralho, me deu raiva aqui.
Falta conteúdo, as músicas, mano.
É! A música é tipo 50% do jogo e não tem todas as músicas!
Aí é foda, pra que fazer, maluco?
Não, esse é nojento. Você perguntou dos ruins, achei aqui, ó. A playlist dos ruins. Puta que pariu, mano. Esse Tony Hawk.
Não, em Tony Hawk é foda porque a música realmente é uma parte tão integral da experiência, mano. Tem música de Tony Hawk que eu já falei isso aqui. Se eu ouvir a música sem estar jogando, o meu cérebro automaticamente coloca o barulhinho do rolamento da roda, tá ligado?
Uhum, sim.
E os ollies, e os
O do Tartaruga Ninja, aquela... Bruno, 3D, achei aqui também, ó. Nojeira.
Nossa, aquele Tartarugas Ninja, o Resheld, né? Que é um remake mesmo, do 4, é horrível.
Sempre é reload. Longe de mim, queria criticar seu podcast, Bruno. Mas esses jogos que sempre tem... Reload, Richel, não sei o que, mano, nunca presta. pega o jogo
clássico. Rearmed, Reloaded, Reshelled.
É, Simpsons Reloaded, tá
então,
ligado?
E aí pega outro que tem, e é um baita de um jogo que todo mundo adorava na época, é o Conker, que teve justamente o Live and Reloaded, que é a versão do Xbox. E essa versão, apesar de ser muito bonita, ela é muito decepcionante, cara. Essa versão é muito decepcionante. A versão do 64, por pior que seja graficamente, consegue ser melhor que essa versão nova do Xbox, cara.
É, o Xbox era foda mesmo agora, mano. Na época 360 ali com a Live Zone e tal, a Live Arcade, no caso, vinham as nojeiras. Não é uma época boa, não.
O cara tava atirando pra todo lado, né, maluco? Aí, inevitavelmente vai sair umas merdas sensacionais.
E aí eu tenho uma outra pergunta, já que a gente tá nesse assunto dos piores. A gente considera reboot como um remake, por exemplo? Eu vou dar um exemplo bem claro. Os Battlefronts novos.
Ai, nem me fala disso aí, que você falou de negócio da raiva, o Evandro falou de...
Agora mesmo sentimento.
Caí nessa porra duas vezes, Evandro. Puta que pariu. Pelo menos o primeiro ainda deu pra jogar um pouquinho, que eu joguei com o Evandro, lembra, Evandro?
Mano, ele jogou meia horinha.
Meia horinha.
O Evandro, o Izzy foi lá. O Evandro, o Izzy foi lá, tomou um dibre do Ronaldinho, não contente, foi tentar de novo, tomou outro. Voltou e tomou
também
um
café.
Dez anos depois, tomou outro. Não, mas aí pega a trouxa.
Eles aprenderam, eles não vão me tratar dessa forma de novo.
É. Então, e aí nesse caso, tá, você considera ele um remake? Porque assim, a gente teve os Battlefront.
Considera
ele
uma desgraça. Não é The Make, é uma desgraça.
Desgraça Make.
Porque nesse caso... A gente teve os Battlefronts originais, né? E aí você chega com essas novas versões, que são o que a gente chama de reboot, né? Porque ele não é, na verdade, um remake do primeiro, mas ele,
Bruno,
tá ali com o nome, então pode
ser
considerado
um reboot,
né? Você tem
noção que eu dei $160 pra EA por causa dos dois anos?
É
muito
nessa
trouxa.
Que a EA tá milionária, mano.
É muito trouxa.
Comprou o Plant vs. Zombie 2 também, que eu tô ligado.
Cara, não, esse aí foi de graça. Eu acho que eu peguei quando era de graça já.
Pelo menos. Tá saindo 3, hein, Izzy? Tá, anunciaram 3 aí, hein?
Caralho, maluco. Tá difícil. Não, a EA, puta que pariu, mano. Eu nunca mais compro nada do
GoldenEye. É um clássico que todo mundo ama do 64. Não sei se vocês lembram. Nessa geração passada, eles fizeram um remake do GoldenEye. E colocaram o Daniel Craig, porque ele era o James Bond da época. E eles conseguiram estragar o jogo. Conseguiram estragar o jogo, cara. Não sei se vocês chegaram a ver essa versão nova.
Mas esse não vi, nem quero ver. Mas é o clássico tipo de, mano, pra que mexer no clássico? Jogo que é amado por todo mundo e tinha limitações da época e funcionava pra época, tá ligado? Que a gente tem algum console atual que tem entrada pra 4 controles, meu camarada? Você querer transpor aquela sensação daquela época pra hoje em dia? Não tem. Então pra que vai mexer? Ô Bruno, e aquele Twin Snakes Metal Gear, o primeiro, que saiu no GameCube? Tinha o que a mais?
Então, o caso do Twin Snakes é um caso bem curioso, porque ele é um remake do primeiro Metal Gear Solid, não do primeiro Metal Gear, mas do primeiro Metal Gear Solid, né?
Que esse aí dava pra enforcar os caras no chão?
não começa. Não.
Essa era a novidade? Se for, eu já vou falar que é bom.
Não, então, o que acontece dele foi o seguinte... Como ele saiu num período em que você já tinha o Metal Gear 2, o que, é que eles fizeram? Eles fizeram um remake mesmo do primeiro com elementos de gameplay do segundo. E aí, eu vou ser bem honesto, eu gosto dele. Eu gosto dele, mas eu não acho que ele substitua o original. Eu ainda acho o original melhor do que ele. E muita gente critica uma coisa que é curiosa, porque lembra que ele é um remake do primeiro jogo. Só que muita gente critica que ele não... abraçou de vez os elementos do 2, sabe? Então, graficamente ele é inferior ao Metal Gear Solid 2, né?
Uhum.
Então, assim, ele tentou recriar o 1, fazendo uso de alguns elementos do 2, mas muita gente falou assim, deveria ter pegado mais do 2, sabe? Eu gosto dele, eu acho ele um remake honesto, não substitui o original pra mim. Ele é um daqueles casos que é o seguinte, que a gente falou do Mega Man X. Dá pros dois coexistirem de boa, mas eu ainda prefiro o Metal Gear Solid do Play 1. Pra mim, ela ainda é a versão definitiva do jogo, sabe? Mas ele é um bom jogo. Principalmente, como é o seu caso, pra algumas coisas que você tem críticas a mecânicas, que ele resolve. Que ele resolve mecânicas de gameplay, entendeu? Então ele realmente dá uma melhorada nessa parte, pra quem estranha muito a jogabilidade do primeiro, né?
Falar uma coisa seguinte, uma parada que eu pensei agora. Qual é um jogo que tá, assim, esquecido, uma franquia que tá meio abandonada, que não viu os remakes e remasters e reboots que outros tiveram, que vocês acham que realmente tá na hora de voltar pro mainstream?
Fear Effect.
Tá falando na língua, hein?
Fear Effect pra mim.
Perfect. Tá subindo mesmo.
Podia fazer um cast Fear Effect, hein?
Eu acho justíssimo. Eu acho justiça.
Será que um dia sai?
Quem sabe, tomara.
Sabe um bom que também, quando você fala, pô, não devia existir, mas já que existiu, tamo aí, é bom? Foi o do que também tinha no Xbox naquela época do Live Arcade, que era o Street Fighter 2 Turbo HD Remix.
Pô, era muito bonito, cara, esse jogo.
Não era bonito? E não mexia na jogabilidade. Era como se tivesse um filtro por cima do Street Fighter.
Exato. 4. Então, esse aí eu acho que é um remaster. Porque ele é honesto, o quê? Pra caralho. É igualzinho o gameplay do original. Sim. Só que com um gráfico novo ali por cima. Bem desenhado, bonito pra caramba. E mantém a jogabilidade boa do que a gente conhecia do Street Fighter Turbo, né? Do Super Street Fighter Turbo.
É, você não tem uma estranheza de gameplay e ele é bonito, né?
Tipo, muito
bonito.
É bem isso,
como se fosse um filtro por cima do... Uhum. Que você já sabe como funciona.
Mas e vocês? Você falou desse...
Olha só, uma série...
que você gostaria de trazer de volta.
Donkey Kong. Nossa, o remixão dos três Donkey Kong juntos.
Seria foda, mas Donkey Kong, pelo menos, a gente já teve vários ao longo dos anos. Ele não tá apagado. Um que realmente eu queria que trouxesse de volta das sombras... É Metal Warriors, mano. Puta, Metal Warriors era massa. Teve só um jogo, era um jogo muito bacana. Era um clássico da locadora, jogar no multiplayer. E não virou nem série, mas morreu no primeiro. Eu acho que essa era uma série. E tava na mão de quem? Da LucasArts, da Konami, velho. Como é que é a Konami, né?
Então, aí é que tá, né? Se você tá dependendo da Konami pra alguma coisa, pode esquecer. Tá fudido.
Tá explicado.
Ô, Izzy, mas assim, você sente falta do Metal Warriors... Pela batalha de robô, porque a gente tem outros jogos hoje em dia.
Pois é, eu posso fazer de conta, robô, olha, né? Só. Eu faço de conta quando eu jogo Titanfall 2. Eu fico fazendo de conta pra minha cabeça que é. Tô errado!
O cara pega um papel, cola por cima e fala.
Tô errado. Titanfall? É o que tem, Evandro! É isso, passa à vontade, maluco. É o que tem. Tá, na minha cabeça eu fico fingindo que é Metal Warriors.
Na 2, sua cabeça, né? Ele chama Metal Warriors Titanfall.
Né? Exatamente. Eu vou botar um adesivo em cima da caixinha do meu, pronto. Resolve isso agora. Eu tenho etiquetadora, vou fazer isso agora, peraí.
Cadê? Tira foto.
Peraí. Deixa eu pegar aqui.
Mas, Evandro.
Sim, Bruno.
E se você é um cara, espertinho, que quer ser um as do design, quer modificar as suas coisas e dar um diferencial pra tudo que você faz, o que, que você pode fazer pra atingir esse nível de excelência?
Modificar a capa dos jogos, tal qual o Wizzy quer fazer aí com o seu Titanfall?
Exatamente.
Cara, você pode fazer o quê? Cursinho da Lura!
Olha aí!
Momento Lura chegando!
Cursinho maroto! Momento da Lura! Aqui, Bruno, a gente tem que falar Momento da Lura, igual o Crash quando pega a máscara, tá ligado?
Momento da Lura!
Momento da Lura! E, cara, tem vários cursos lá de relacionados à criação, design e tudo mais, onde o cara pode desenvolver em ferramentas gráficas e desenvolver a própria criatividade. E aquele esquema que a gente está falando aqui toda semana. Com uma só assinatura, ele tem acesso a todo o conteúdo que a Lura disponibiliza via vídeo para estudar em qualquer momento, em qualquer lugar.
Lembrando que, além disso, você indo agora fazer a sua assinatura lá, você fazendo a sua inscrição na Lura, você tem um desconto especial usando o nosso código bonito.
alura.com.br/promocão. Essa altura você já sabe, né? 10 anos ouvindo.
Exatamente.
Sem promoção, sem acentuação e tal. /99vidas.
Isso te garante 10% de desconto no valor da assinatura. Aí já é demais, né, gente? Não tem razão pra não fazer, né?
E aí provavelmente você vai fazer capinhas de podcast, caso você tenha um podcast, mais criativos do que as nossas.
Invista em você mesmo na Alura.
Exatamente.
Aí,
né? Muito bem. E olha só. A gente tem muita coisa, óbvio, no passado, mas a gente tem muita coisa de remake do passado conectando na geração atual também, né? A gente tem, nessas gerações aqui, nessas duas últimas, o que vocês trariam de destaques de remasters e remakes?
Resident Evil 2, de longe, possivelmente o melhor de todos os tempos.
Um dos mais esperados também de todos os tempos, né? Porque depois que o pessoal viu o que a Capcom fez lá no Resident Remake, eu lembro que na época eu imaginava, meu Deus, eles vão fazer isso com todos os residentes, né? E demorou. demorou aí quase 20 anos pra gente poder ver aí o que aconteceu e entregaram, né? Com Resident Evil 2 Remake, olha, parabéns pra Capcom, que fez um baita de um trabalho no caso do Resident, né? Mas não só isso também, a gente teve até nos próprios portáteis, o Metroid, por exemplo, que é um dos meus jogos favoritos da vida, a gente viu o primeiro Metroid sendo alvo de remake com o Zero Mission e o Metroid 2 também agora com 3DS, né? Já há algum tempo, na verdade, não agora, mas com o 3DS no Samus Returns, né? Então você vê que a gente vive um período que até
eu tô, inclusive, fértil. Com esse na lista pra jogar faz tempo.
É muito, muito bom, cara, muito bom. Uma dúvida aí pra vocês. Vocês consideram o Shadow of the Colossus do Play 4 um remaster ou um remake?
Remake porque mudaram o gameplay, né? Mudaram alguns esquemas de gameplay.
Deram atualizadinha, é.
Exato.
É um bom remake, mano.
Eu acho assim, o Shadow of the Colossus, ele teve uma coletânea remasterizada lá pro Play 3, né? Porque ele saiu originalmente no Play 2, e aí saiu uma coletânea remasterizada que vinha o Ico Collection, né? Que era o Ico e o Shadow of the Colossus já remasterizados, ou seja, com os gráficos atualizados pro Play 3, e de novo, no Play 4 a gente teve essa atualização, só que dessa vez com mudanças de gameplay mesmo, né? Então... é um daqueles jogos que ele vai e mescla aquela coisa do remaster com o remake, como o próprio Crash, que a gente teve. A Activision viu que o público queria muito e trouxe lá o remake do... uma versão remasterizada, mas com algumas modificações, então, do Crash também, né? Que é o Insane Trilogy, o próprio Spyro, né? Quais outros que vocês lembram aí que tem um destaque bacana também?
Recentes? Teve praticamente tudo que lançou no Switch no primeiro ano, né?
Que era um monte de remasterização.
Era um monte de remasterização, né? E pós, exatamente.
Oh, mas eu vou te falar. Então, o Mario Kart Deluxe é um baita de um jogo, mano. Eu nem ligo, ó, que é uma remasterização. Não tô nem aí. O próprio Smash.
Ô, Bruno, o Ratchet & Clank do PS4 é remake?
É um remake barra reboot, né? Porque ele dá uma rebootada na história. É muito bom. Ele é muito bom. Sabe outro jogo também, Evandro? Que é um remake dentro de uma coletânea? O Master Chief Collection do Halo traz dentro dele o remake do Halo 2. Porque o Halo 1 tem aquela Anniversary... eu esqueci como chama. Anniversary Edition dele, a edição de aniversário do Halo 1. Tinha aquele esquema de apertar o botão que você trocava o gráfico do antigo pro novo, lembra?
Isso tem nos remasters dos jogos da LucasArts, maluco.
Sim, sim.
Muito massa.
Então, aí você. No Halo 2 isso não tinha ainda. Eles implementaram isso dentro do Master Chief Collection, cara. É um negócio que parece bruxaria. Você aperta um botão na hora, ele muda do gráfico antigo pro gráfico novo, cara. É inacreditável o que eles fizeram. Inacreditável, cara. É um negócio sensacional. Sabe outro jogo que teve também versão remake que pouca gente comenta? O Tomb Raider, cara. O primeiro Tomb Raider teve aquele Tomb Raider Anniversary Edition, que era um remake do primeiro Tomb Raider com mecânicas do Tomb Raider Legend. Não sei se vocês lembram disso.
Eu nem manjava que existia.
Saiu lá na época do Play 2, no PSP. Ele teve versão do PSP, inclusive. Depois vocês dão uma olhada, cara, que esse Tomb Raider Anniversary é fantástico.
Falou PSP, falou minha língua. Vou ter que procurar.
Sabe uma série que podiam fazer no Switch pra ver se popularizava mais e tal, que é muito boa e não tantas pessoas jogaram? O Pikmin, mano.
Porra, Pikmin, mano. Tá pra sair um do Switch, né? Não, eu tô louco.
Não sei, mas podia sair uma coletâneazinha com um, com dois e do três, porque saiu no Wii U, por exemplo, o 3. E ninguém, só o Jandir teve o Wii U.
Pois é, cara, e é um baita de um jogo, Pikmin, cara, é muito divertido. Desde a época lá do GameCube, né, cara?
Desde o primeiro, então. Eu cheguei a jogar o primeiro uma vez e achei maneiraço a ideia. Só que é aquilo, tipo, poucas pessoas jogaram e é uma série de muita, muita... aquele esquema que, pô, gente, muita gente elogia, mas quase ninguém jogou.
Mano, uma pegada similar a Pikmin é o Battalion Wars, que é um spin-off de Advance Wars, um jogo que eu amo, que a Intelligent Systems / Nintendo basicamente mataram. Se saísse um novo Battalion Wars, eu adoraria, mano.
Não, seria fantástico mesmo. Olha só, eu mandei pra vocês um link aí no chat, dá uma olhada desse Tomb Raider Anniversary que eu falei. Aí, ó, clica no segundo, que já tá na duração certa aí pra vocês verem a diferença. O que que ele fez com o primeiro Tomb Raider, cara? Dá uma olhada.
É, porque o primeiro é datado pra caralho, né?
Exato, mano? Mas olha só o que eles fizeram, cara.
Tanto em gráfico, quanto em jogabilidade lazarenta.
Cadê aqui? Você mandou
pô, ficou bem mais agradável.
Sim.
Esse aqui, no caso, você falou que é pro PSP?
Então, esse tem pro Play 2 e pro PSP.
Essa versão aí é do Play 2, né? Não, é do PSP? Agora eu não sei, porque
acho que essa aqui deve ser a do PC. Essa que tá rodando deve ser no PC.
É, tá muito bonito pra ser PSP. Olha, já tem português e tudo. Nossa, como deu saudade de Tomb Raider agora, maluco. Ele não fala... você tá com cara de PC mesmo, os gráficos lá atrás estão muito bonitinhos.
Uhum.
No PSP era mais feinho. E a forma como ele tá movendo a câmera... nossa, que legal o gancho dela e tudo.
Uhum.
Que da hora. Isso aí, vou procurar pro PSP, maluco.
Saiu. Esse e o Legend são dois jogos excelentes pro PSP.
Então, vem cá. Essa aí que você tá se referindo, esse Tomb Raider Anniversary, é o primeiro jogo.
É um remake do primeiro jogo. Eles pegaram a primeira aventura da Lara e refizeram com as mecânicas novas, cara. Então tem o gancho, tem tudo. É muito legal. Muito legal.
Pô, vá atrás, não sabia. Eu sei que saiu muito Tomb Raider, mas não sabia que saiu o remake do primeiro. O primeiro é o que eu mais joguei, né? Porque eu tinha no PC e tal. Uhum. Olha que legal quando ela sobe na pontinha da... Na beiradinha das coisas, ela dá meio que uma pirueta pra ficar em pé depois.
Isso, que isso aí foi um movimento que apareceu no 2.
Pode crer, isso aí não tinha no primeiro. Uhum. Olha que legal. Meio ginástica olímpica, né, a parada. Mó da hora.
É muito bem feito, cara, muito legal.
Não conhecia, velho, vou procurar.
Ô, Bruno Easy, notícia de última hora que foi o que levou a gente a gravar esse programa essa semana. Vai ter remake de joguinhos aí.
Sim, antigaço. Maluco.
Não esperasse.
Remaster, na verdade, né? Remaster.
E Masters, exato. Quais são e o que, que é e o que, que vocês acharam?
Rei Leão e Aladdin, né? O que mais inesperado é porque são IPs da Disney, né? Então a negociação por trás disso aí deve ter sido uma negociação ferrada. Mas o momento é bem propício porque a gente viu justamente os remakes dos filmes, né? Então lançar um remaster dos jogos nesse momento, dado o sucesso dos filmes, né?
A diretoria, que dinheiro, hein, Bruno? A diretoria bateu lá exatamente o que você falou. Eu consigo ver a mesa da Liga da Justiça lá na
Disney. Totalmente. O que que tem de Rei Leão e Aladdin? O que que tem?
Lá. Dá pra esses caras que eles estão comprando. Aí os caras, pô, tem um jogo do Rei Leão aqui, ó. A gente já fez com o filme, o que tá fazendo com o jogo? Aí o cara virou e falou, não fizemos ainda por quê?
Exatamente.
E aí os caras... Tá esperando o quê, vagabundo?
E o Aladdin também deu super certo, né, cara, o filme.
Sim, sim. Eu particularmente, gosto bem mais do filme do Aladdin do que o do Rei Leão. Eu achei fantástico. O gênio, Will Smith de gênio, ele rouba a cena de uma maneira incrível, cara. Pelo amor de Deus. É louco.
Mas aí vai ser o quê? Switchzão, PS4, tudo?
Porra, tudo. Todas as plataformas atuais.
Eu achei que era só pra Switch, realmente.
Não, mas todas as plataformas atuais aí. E com certeza pegarei no Switch, né? Switch. É. Aliás, outra coletânea que vai sair também, anunciaram. A coletânea do Mega Man Zero, do Game Boy, vai sair também agora. Uma coletânea dos Mega Man Zero e o ZX.
Que foi anunciada, tipo, ontem, eu acho, né?
Aham. Uhum. Ontem da data de gravação, quando vocês estão vindo aí no futuro, foi anunciado em algumas semanas de 2019, né?
É, foi 3 anos atrás, né, de quando o cara tá ouvindo isso.
Ô, Easy, o senhor está me decepcionando que o senhor não está lembrando de um remake que deveria ser muito querido pelo senhor.
Qual? Os de jogos da LucasArts?
Não. Os remakes de Pokémon. Pokémon Heart Gold e Soul Silver.
O senhor tem plena razão. Tem vários remakes
de Pokémon. Que é um remake mesmo, hein?
Sim, rapaz. Não, o Pokémon, ele tem uma história. Um histórico de remakes. Que é clássico. Ele teve o primeiro remake de Pokémon. Foram o que eu mais joguei. Que é o Fire Red e o Leaf Green. Que foram pro GBA. A gente já tava tava jogando os jogos do GBA, né, que era qual que era? O Emerald e o... Esqueci agora, o Ruby, eu acho. Era o Emerald e o Ruby.
Ruby, exatamente.
E aí eles lançaram remakes dos primeiros jogos, que foram os que eu mais joguei, porque era o melhor dos dois mundos. Tem o gráfico mais atual de Pokémon, com o jogo e a historinha e os locais, e os Pokémons que eu lembrava do primeiro que eu jogava no emulador, lá nas antigas. E aí depois a Nintendo manteve esse padrão e a gente teve remakes de... que mais? Teve remake de Heart Gold e Soul Silver, que são até hoje considerados por muitos pokémoníacos os melhores jogos da série. Teve remake, que mais?
Que eram
teve
baseados no, na, daquela geração que já eram o Diamond
GBA, e Pearl, exatamente. Né? Isso, eles pegaram a engine do Diamond e Pearl, que foram os primeiros que saíram pro DS, né? Que teve 3 séries de Pokémon pro DS. Pra pensar nisso, mano, teve Diamond e Pearl, Black and White e Black and White 2.
Black White 2, ali é Nintendo... Foi muito carudo. Esse Black and White 2 é muita cara de pau da Nintendo. Porque a Nintendo já fazia esse negócio do duas versões de Pokémon pra fazer as pessoas gastarem dinheiro. E agora, já que a gente fez o Black and White, ao invés de eles lançarem, sei lá, o Pokémon Gray, que seria a terceira versão, eles falam assim, não.
Faria mais
Black
sentido.
And White 2, é.
2. Cara de pau, assim, descarada.
Ele chegou a lançar o Pokémon Color nessa época.
Não, e agora, mais recentemente, saiu o remake dos primeirões de novo, só que no Switch, né? Que é o Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.
É, mais ou menos.
Mais um Pokémon que eu comprei pra não zerar. Esse eu parei na... Onde que foi que eu parei? Na torre lá, esqueci o nome da torre. Na torre dos Pokémons Fantasmas. Lavender Town. Uhum. Na torre Pokémon.
Ouviu a música, ficou com zoado na cabeça.
Fiquei com medo e aí parei.
Ficou com depressão e parou de jogar.
Exatamente.
Sabe um outro, só pra gente fechar antes de entrar no momento das eleições aí? Tinha uma coletânea... Dos jogos da Sega que saiu na geração Play 2, que era chamado de Sega Ages,
Sega Age, sim, começou no Play 2 e tem até agora no Switchão.
É, então eles têm uns jogos muito ruins, muito, muito ruins, que era a série Sega Age 2500, chamava. Eu não sei se vocês chegaram a ver a versão do Golden Axe deles. Vocês chegaram a ver?
Meu Deus, não, mas...
Não cheguei.
Vejam, Golden Axe Play 2, eu vou mostrar pra vocês. Que eu não sei como a SEGA teve coragem de lançar um negócio desse, cara, porque é muito...
Ah, mas a SEGA teve um período longo de falta de vergonha na cara, né? Então nem me surpreende, não.
Dá uma olhada no vídeo ali pra vocês verem. Tinha até uma coisa bacana, por exemplo, o Phantasy Star 2 teve um remake nessa coletânea que ficou legalzinho.
A SEGA tava na Disney reversa, Bruno. Ela tava anunciando as IP no Mercado Livre, tá ligado?
Caralho, o que era isso?
Aí, quem quer fazer jogo?
Pô, mas vendo por cima, só parece muito travadão, né, o gameplay, tipo, travadíssimo.
Cara, não, olha esse gráfico, isso que nojento, mano, para.
Isso saiu pra... Play 2. E, cara, isso é Play 2, agora que eu percebi.
Parece Nokia, cara.
Isso tá, é, jogo
parece
de...
Parece o N95.
Mano, o cenário lá atrás é só azul.
Exato, mano, para. Isso aí no, cara, Play 1 passaria.
Mano do céu.
Passaria.
Porra, o Golden Axe
não,
é um...
Não, o Bruno tem razão. No Bruno, Play 1, isso bonito, aí tá ok, mano. Tá na média. Né, tá na média. Mas no Play 2, travadão a gente com esse gráfico feio. Esse é o mesmo console que teve God of War. Caralho! Isso parece os clones de God of War que saíram no celular, lembra da época?
Sim.
Era nessa pegada aí. Só que no console que roda God of War.
Não, mano, você é zoeira. Nessa época tinha muita coisa ruim, mano. Nossa. Vamos lá, vamos definir a nossa eleição aqui. Vamos ver quem são os melhores remasters/remakes aqui, segundo o 99 Vidas, naquela regrinha básica, 5 joguinhos cada um? Escolher fazer uma eleição?
3, Bruno, 3.
Não, 5, pô, 3. Porque a gente escolhe 5 porque a gente elege os 3, lembra? O topo fica com 3. Deixa eu começar com 3, não vai ter nada, vai ter só 1.
Caralho, deixa eu pensar aqui, eu tenho que parar pra pensar aqui, deixa eu ver aqui.
Enquanto os senhores vão pensando, eu vou lembrar de um outro que é muito especial pra mim, que é o Persona 4 Golden. Né, o Persona que tem um histórico de remakes também, especialmente para portáteis, né, o próprio caso do Persona 3 que saiu, né, o P3P, e aí a gente tem o Persona 4 Golden, que é uma versão melhorada do próprio Persona 4, um dos melhores jogos do Vita, inclusive, aí, que foi o jogo que me deixou maluco. Eu sempre gostei de Persona, mas desse em si foi um negócio inacreditável. Vamos lá, então, naquele esqueminha gostoso, de baixo pra cima, pra gente manter a tensão. Seu quinto colocado, Easy.
Meu quinto colocado é um que a gente mencionou aí, que é um que... É, sempre que esse jogo é mencionado, eu menciono o quanto eu joguei e gostei pra caramba. E queria que outros jogos recebessem o mesmo tratamento, que é Mega Man Maverick Hunter X. Uma das melhores conversões 2.5D. Cara. Vai falar ruim? Vai falar que tá ruim, Wando?
Pelo não, Deus. Bom pra caralho. Eu não coloquei no meu, não sei porquê, mas é bom.
É muito bom, muito bom.
Eu queria demais que mais jogos do Super Nintendo... Mano, se a Nintendo, se esse fosse o foco do Switch, só jogos clássicos de 16-bits com essa pegada, eu comprava o console.
Donkey Kong, podia custar $40.
Donkey Kong, mano, eu comprava.
Cada um, $40.
Já pensou?
Vamos lá, Evandrin.
Ah, em quinto eu coloquei o Street, que a gente comentou quase agora aí. Street Fighter 2, Turbo HD Remix.
Muito bom,
que é
muito
jogo
bom.
De luta, e jogo de luta, né, gente? Então tá em quinto.
Muito bem, então meu quinto colocado aqui é o Tomb Raider Anniversary Edition, lá que eu falei que é muito bom, cara.
Parece muito legal, eu quero jogar.
Quarto colocado, Easy.
Quarto colocado foi um que a gente mencionou muito recentemente no meu 2-pack, que é um remake que, tipo, realmente revolucionou o que o jogo original era. Donkey Kong 94, Donkey Kong do Game Boy. Ali é um remake, mano. Remakezão louco, com 100 fases a mais.
Né? Sim.
Muito bom. Muito
e abordagem bem. Diferente, né?
E abordagem
pra caralho a mais.
Sim, muito conteúdo. Cara, ali foi um remake louco, cara.
Evandrin, quarto colocado.
Então, como eu falei, jogo daqui pra frente, isso é jogo bom que foi refeito e continuou bom, obviamente. Coloquei o Chrono no Play 1, só pela abertura narutesca.
Olha lá, muito bem. Chrono Trigger, muito bom, muito bom. Chrono
Tiger.
O meu quarto colocado é o Resident Evil Remake, o primeiro. Eu já vou adiantar que o Evandro vai ficar triste, mas eu não coloquei o 2, eu coloquei o primeiro porque eu acho que o primeiro foi quem abriu a porta pra que os outros viessem. Então ele tem esse mérito de... O remake do 2 só existe em função do que o primeiro remake foi.
Não, né? Mas aí fudeu então, né? Só existe Play 4 porque existe Play 1. Então eu quero voltar no jogo do Play 1. Sua lógica não tem lógica. Mas beleza.
Ele é o precursor, pô, ele tem a sua relevância. A importância dele é muito grande, que mostrou que poderia ser feito, né? Easy,
terceiro colocado. Meu terceiro colocado é um jogo que eu sei que não é muito considerado como um grande remake, mas eu joguei bastante, gostei muito. Foi a minha principal experiência com esse jogo, foi nesse remake, que é o Super Mario 64 do DS. Eu sei que não é a melhor forma de jogar.
Caraca,
esse jogo, porque não tem analógico.
Muito ruim,
tem
o controle, coisa,
mas é ruim, hein, mano.
Cara,
é
eu me acostumei. Eu vou te falar que, como eu falei, é aquela coisa. A gente, o ser humano, ele é muito se adapta muito fácil às coisas. Foi o que eu mais foi o Mario 64 que eu mais joguei, cara. Então eu até gostei
aquele
bastante.
Esquema da luvinha de dedo da Nintendo.
Não, esquece, mano. Aquela luvinha é ridícula. Esquece aquela luvinha. Eu vou no D-pad mesmo. Joguei no D-pad na raça. Sabe por que eu não achava tão ruim, cara? Porque eu cresci jogando jogo 3D no PC no teclado. Daquele jeito, entendeu? Não tinha controle analógico. Então, por exemplo, o próprio Tomb Raider que a gente mencionou aqui mais cedo, eu jogava no PC no tecladão, com um direcional. Então, pra mim, aquele formato não era tão esquisito. Tudo bem que a Lara, ela é mais apropriada pra esse controle, porque ela é tanque, né? Ela move como tanque, não é o que nem o Mario. Mas, eu, cara, como eu falei, foi o que eu mais joguei. Eles colocaram vários minigamezinhos legais lá.
Você podia...
Tem o Yoshi. Era legal, eu joguei pra caramba, cara. Joguei pra caramba. Foi o Mario 64 que eu mais joguei, cara.
Tudo bem. Evandro?
Shadow of the Colossus.
Olha aí, tá na minha posição também. Olha. Tá na minha,
aí,
na mesma posição que eu tô.
Um que vai repetir, hein? Temos o primeiro lugar, então. Tá com o Bruno no pós Resident aí. Mano, bom jogo, bom esquema.
Mas você tá falando do PS4 ou do PS3? Que tem dois, né?
PS4, né, patrão? PS4. Quanto mais novo, melhor. Já falei, pra frente que se anda. Todos que eu tô falando aqui, se sair pro Switch, substitui, inclusive.
Inclusive já é do Colosso, se sair no Switch.
É, já. Se sair um dia no Switch, já sabe que ele tá ouvindo esse cast no futuro, sabe que ele já tomou posição.
Muito bem. Bom, o meu terceiro lugar é o Halo 2 do Master Chief Collection, cara. Aquele esquema de você trocar, que já tinha no 1, que eu falei naquela versão de aniversário do 1. Mas eu jogando o Master Chief Collection, se apertar um botão, ele mudar, é magia negra, cara. Ele muda na hora, não dá load, não dá nada. É um negócio inacreditável, cara. O que eles fazem trabalho de remasterização ali, remake, né? Aliás, a coletânea inteira do Master Chief Collection é um jogo, assim, eu ouso dizer que ela tá pau a pau com o The Orange Box em termos de melhor coletânea e no valor agregado,
é
né, cara?
O valor é foda. Bruno, você ainda tá nessa de pagar? Aonde que tem o Halo Chief
Collection? Isso aí tá... É verdade, você precisa pagar. Isso aí
você
tá dentro...
Você ainda tá nessa... Bruno, porra, terra plana pra frente que se anda, meu filho.
Caralho, terra plana.
Você fica nesses papos de comprar jogo?
Game Pass, né, meu lindo? Tá no Game Pass, isso aí, sucesso, sucesso. A gente vai fazer um vídeo ainda jogando a campanha do Halo inteirinha.
Vai.
Vamos. Olha só, segundo colocado, Easy...
Já falei, é o mesmo do Evandro, o Shadow Colossus do PS4.
Ah, o Shadow Colossus é o seu segundo colocado?
É o meu segundo, tá na mesma posição, segundo colocado também.
Não tá não, o meu é o terceiro.
Ah, pera, eu tô... Não, o quinto foi Maverick Hunter X, o quarto foi Donkey Kong, o terceiro Super Mario e agora o segundo Shadow.
Então, mas do Evandro mas é o terceiro.
Ah, então tá bom, o meu segundo é o Shadow Colossus. Me atrapalhei.
O meu segundo é o Crash Team Racer que saiu esses dias aí, mano.
Caraca, velho, essa lista... Tá muito
Bruno,
diferente.
Bruno, você vai falar que não colocou mundo. No seu?
Eu não coloquei. Não coloquei.
Caída tá erradíssimo. O Bruno tá ganhando por fora, mano. Não é possível. Quero só ver quem ele colocou em primeiro. Já caiu o cheque da Microsoft aí, ó. Se vier com o jogo da Microsoft, ouvinte, você já sabe.
Já tá sabendo qual é que
é. Caixa 3.
Ó, o meu segundo colocado é um jogo da Nintendo... De uma das franquias que eu mais amo da Nintendo. Aliás, em franquia, acho que é a minha favorita, que é o Metroid Zero Mission, cara. O que eles fizeram com o Metroid Zero Mission, cara, ele recontou a história do primeiro jogo, mas de uma maneira que realmente tem história, porque o primeiro não tem história de verdade, né? O jogo é muitas vezes melhor, infinitamente melhor, e deu ao mundo a Zero Suit Samus, cara, que é um ícone hoje. A Samus de roupa azul lá. É um
ícone dos cosplay do Patreon erótico, sabe qual é?
Pode crer.
Diz que não é. A renda mensal do Patreon seria mais baixa se não tivesse sido essa.
Não, e outra coisa. Até a Brie Larson já fez cosplay de Zero Suit Samus, cara. Então olha aí, tem o seu
mainstream
valor.
Mainstream a parada, mainstream.
Muito mainstream, vamos lá. E agora sim para o primeiro colocado de cada um aí, senhores e nobre...
Meu primeiro colocado não podia ser outro, porque foi o que eu mais joguei nessa vida, é o Pokémon Fire Red. Eu tenho, tipo, 80 horas num save, 50 em um outro. Eu tenho um save no PSP, um save no PSP Go, tenho um save onde mais? No meu... No Beach Boy, que é um emuladorzinho que parece um Game Boyzinho também. Esse foi o jogo, acho que um dos jogos que eu mais joguei na vida, na moral mesmo. E nunca zerei, você acredita nisso?
Caralho. Olha essa frase, tá ligado? Um dos jogos que eu mais joguei na vida.
3.3, é porque eu paro, mano. É porque eu paro, como eu te falei. Eu tô jogando ele, eu tava jogando ele no PSP, né?
Você tem medo que acabe?
Pois é, eu não quero que acabe. Você tá comendo um bolo de chocolate muito gostoso, você não quer que acabe?
Bruno, você que... O Wiz também deve manjar. O World of Warcraft. Saiu o World of Warcraft Classic. Que porra que é aquela? Que eu nunca joguei isso aí na minha vida.
O World of Warcraft Classic, ele é o servidor original legado do World of Warcraft, cara.
E aí muda o gráfico.
Então, ele muda o gráfico.
Eu só vi a notícia que
mas
tinha
é o gameplay
de pessoas assistindo.
Sim, no Twitch, mano. É o jogo base, é porque muita gente... O jogo evoluiu de lá pra cá, só que tinha muita gente que tinha sim. saudade do jogo base. E aí eles relançaram o jogo base... É
tipo um mod oficial.
Num então. Mundo separado. Cara, tinha gente esperando. O Rodrigo, nosso amigo, querido Rodrigo.
É, eu falei.
Seis não, horas na fila pra jogar.
Ele é um imbecil, caralho. Eu falei, caralho, Rodrigo.
Não, mano.
Ele mandou, sei lá, 200 horas. Aí eu falei, beleza, um monte de gente, otário, não tem o que fazer, vai esperar, né? Aí passou 3 horas, ele mandou uma atualização que tinha passado as 3 horas. Aí eu falei, calma aí, você tá esperando? Aí ele, lógico, porra, eu quero jogar.
Tinha fila, gente. Evandro, fila pra entrar no
esperando
servidor,
esperando em
cara.
Fila virtual. Isso é que nem exato. Quando você vai, sei lá, pagar uma conta e o site
comprar
diz que...
Comprar ingresso não... da Copa, mano.
Caralho, pode crer.
Comprar ingresso da Copa.
Vai se fuder, mano.
A fotinha dele aqui, ó, tempo estimado, 423 minutos.
Sim, mano, imagina 7 horas de espera, mano, pra jogar aqui, o jogo.
Aí tava lá na Twitch, saiu a notícia que bateu 1 milhão de espectadores ao mesmo tempo assistindo essa porra. O caralho, deve ter alguma coisa aí que eu não tô sabendo. Porque, né, nunca joguei o WoW, mas, mano, foda. E aí e entra nessa, né, de ser uma parada nostálgica e
uhum.
tal. Mas, enfim, primeiro lugar, Bruno.
O seu, que eu já sei qual que é, o Resident Evil Remake 2.
Todos sabemos, exatamente, Resident 2, que, mano... O Resident 2, ele me trouxe a mesma sensação lá do Mega Man, Maverick Hunter X, que era, porra, façam todos os jogos antigos
desse jeito, né, cara?
Traz todos os Metal Gear, tudo que eu joguei no Play 1 e Play 2 e achei foda, pode refazer aí que eu tô jogando.
Olha, o meu primeiro colocado, eu acho que vai ser um negócio muito curioso essa eleição nossa aqui. Ah. Porque a gente vai ter um super empate aqui, mas tudo bem. O meu primeiro colocado, como não poderia deixar de ser, e toda vez que eu tive a oportunidade de colocar um jogo dessa franquia em primeiro em qualquer coisa, assim será. Mas ele efetivamente é um remake... Que melhora em muito, muito, muito o jogo original. É um dos jogos que eu mais amo da franquia. E é um dos jogos que eu mais joguei em horas brutas, assim, na vida também. Que é o Persona 4 Golden, o Persona 4 do Vita, cara. Oh, meu primeiro colocado. Ele, cara, Persona virou o meu RPG favorito. Meu JRPG favorito. Não, meu RPG favorito mesmo. Por causa do Persona 4 do Vita, cara. Porque eu já tinha jogado... O Persona 3 e o 4, mas a versão do Vita, você poder levar ele pra qualquer lugar, cara, é uma coisa inacreditável. Primeiro lugar com louvor, porque ele expande a experiência. Ele é um jogo pra um portátil, mas que na verdade expande a experiência da versão do console de mesa, cara. Pra mim é disparado o melhor remake.
E se pensar o tamanho que é o jogo, né, cara? É
sim.
Foda você conseguir um jogo desse, adicionar ainda mais conteúdo num portátil.
Pois é.
O contrário, um jogo grande de portátil. Passando pra console de mesa, tendo mais conteúdo. Mas ele faz o caminho reverso. E realmente, muita gente elogia esse Persona, mano.
E ele só perdeu o reinado de Persona pra mim, porque o 5 é coisa de outro mundo. Aí não dá. Mas olha só, computadas as notas, nós temos uma situação muito
cédula.
Curiosa.
Contando as cédulas, Bruno, vai lá.
Nós temos aqui um empate de 2 jogos em terceiro lugar, que é o Metroid Zero Mission e o Crash Team Racing. Bons terceiros colocados aí. Temos um empate de 3 jogos em segundo lugar. O Persona 4 Golden, o Pokémon FireRed e o Resident Evil 2 Remake. E em primeiro lugar, um remake que muitas pessoas podem questionar se é um remake de verdade, mas como ele trouxe melhorias pra nossa categoria que ele vale, que é o Shadow of the Colossus.
Bom pra caralho. Eu acho que tá bom, mano. Tá uma... O cara que jogar esse balaio aí, se ele não tiver jogado os originais, ele tá bem...
Justíssimo.
Jogos muito, muito bem representados aqui dessa lista, hein? Evandrin, meu querido, para as pessoas que querem prestigiar o 99 Vidas, curtir o 99 Vidas num outro nível, ter um acesso exclusivo a conteúdo, o que eles precisam fazer para participar desse grupo de honra?
Se ele tá... Manja quando você vai na gloriosa lanchonete que é citada em quase todas as 99 vidas, do M Grandão.
E aí os arcos dourados.
Fala, É, Arcos Dourados, é. O cara vai dar Arcos Dourados, aí o atendente fala, senhor, quer por mais um real batata grande? É basicamente isso que o ouvinte pode fazer quando ele acessa 99vidas.com.br/ajuda-nós. É como se ele já tivesse satisfeito, mas aí ele pensa, pô, vou tomar um milkshake aqui, eu vou tomar um sorvetinho. Ele assina a nossa campanha e ele tem acesso a conteúdo exclusivo toda semana. Quem segue a gente nas redes sociais sabe disso, que sempre que eu posto cast lá, eu posto o cast e na sequência falando, ó, esse é o cast X e o bônus Y sobre assunto tal. Então, assim, recentemente no grupo do Telegram, da galera que assina a campanha, tinha um carinha falando, pô, só eu acho o bônus melhor que o cast principal? Então, assim, muito assunto legal que tá acontecendo no momento, que a gente não consegue trazer pro 99, a gente discute lá no bônus. E aí, uma das ferramentas pra pessoa assinar a nossa campanha é através do PicPay, né, Bruno?
Exatamente, que é uma plataforma super fácil de você encontrar a gente lá. Você baixa o aplicativo pro seu celular, só busca lá assim, ó, 99vidas, @99vidas, dá uma lidinha no que a gente tem lá pra te oferecer na campanha, clicou, assinou. E o mais legal, Evandro, é que além de as pessoas nos ajudarem, obviamente, né, fazerem parte dessa comunidade, eles recebem algo em troca também, né? O PicPay é muito bacana que ele tem um sistema de cashback.
Porra, mano, sem zoeira nenhuma. Ontem eu recebi, Bruno, a notificação, gloriosa notificação do PicPay. Pagando um boleto através do PicPay, você recebe cashback. E aí eu tava com a conta da Enel, que é a nova Eletropaula, que pra gente pendente que vencia essa semana. Olha aí que beleza.
Não por isso, né? Opa, já vou.
Pô, já tinha que pagar a conta mesmo, que vencia dia 30. Falei, ô, vamos pagar. Aí eu ganhei 10 pilas de cashback.
Olha aí que bacana. E isso é o mais legal. As pessoas acham que o PicPay é só pra fazer colaboração com os projetos que elas querem apoiar, mas na verdade você pode usar o PicPay como meio de pagamento pra contas de consumo. Tem muitos lugares que aceitam o PicPay como pagamento, inclusive pra itens de compra mesmo, né? Então isso é muito legal. O PicPay é uma plataforma muito bacana em que você pode não só ajudar os seus produtores de conteúdo, mas também fazer uso pra pagamento e ainda recebe dinheiro de volta, cara. Você é pago pra gastar dinheiro. Exatamente.
Dinheiro de graça é meu boa profissão. E o que você faz? Eu só pago pra gastar dinheiro. E também, Bruno, pra finalizar, antes de finalizar o cast aqui, a gente queria pedir um negócio, ouvinte, um desafio. Nosso Instagram, que como eu falei, todo cast que sai é divulgado lá, e eventualmente uma ou outra brincadeirinha nostálgica e tal. Por exemplo, recentemente eu postei uma foto, Bruno, do momento clássico que era nas antigas de se limpar o mouse de bolinha.
Olha, eu vi, hein? Eu vi.
Porra, mas aquela foto não bate ou volta. É tipo assim, tem gente que vai falar, porra, aquela época, caralho, limpar o mouse de bolinha. Eu prefiro meu mouse de hoje em dia, que com um monte de DPI, tudo mais, sem fio. Mas são fotos que fazem lembrar daquele momento. O Bruno falou recentemente uma parada muito legal no vídeo que ele gravou lá na Game Tech Zone, que a nostalgia é como se fosse uma parada que extrapola as leis da física, né? Que ela consegue te levar pro momento que você... Tipo assim, até onde a gente sabe, não é possível viajar no tempo. Mas quando você olha a fotinha da limpeza do mouse, te traz todo o sentimento daquela época que a gente viajava no tempo. Então, por exemplo, teve uma outra foto que eu postei de um Super Nintendo, mano. Bonitinho na caixa, com...
Sim,
a caixa que veio com o Donkey Kong e tal. Então, assim, e aí foi legal essa foto do Super Nintendo, que teve uma galera que falou, pelo amor de Deus, não guarda o controle assim, com o fio amarrado assim, que vai estragar.
Estraga o controle.
Então, assim, a gente usa pra divulgar tudo que sai do 99 Vidas, tá lá. Se a gente vai na Feira dos Passos, na Game Tech, se vai ter algum evento que vai estar envolvendo a gente, coisas nostálgicas que a gente acha que tem a ver com o que a gente, com o 99 Vidas fala. Então, cara, tá quase chegando em 10 mil seguidores, então se você usa o Instagram aí, não sabe quem seguir e tudo mais e gosta do que a gente fala aqui, do conteúdo que a gente produz, com certeza você vai gostar de seguir no Instagram do 99 Vidas. Vai estar linkado na postagem desse programa, mas é 99 Vidas Podcast, porque algum cretino que não usa já tinha pego o @99vidas e a gente não conseguiu pegar. Mas sigam lá, porque é bem legal, e a gente tá quase chegando em 10 mil seguidores, e a gente precisa de 10 mil pra poder colocar link direto pras paradas, que aí vai ficar mais fácil ainda. Você que tá seguindo vai ver, pô, saiu o cast novo. Aí a gente vai colocar o link no Stories e você já vai direto pro site pra ouvir, pra ver o link comentado que a gente sempre coloca no site e tudo mais. Então, segue a gente lá e assina a campanha do PicPay e seja feliz.
Exatamente. E com isso, senhores, concluímos o nosso programa essa semana. Muitíssimo obrigado aí vocês, queridos, vocês queridas, amigos e amigas gamers aí, que nos acompanharam até esse momento. E até semana que vem. We'll be right back.
Qual é a versão do Júlio Stausen de hoje que a gente fala?
Eu vou fazer o que ele odeia, que eu imitar o PH fazendo o que eu já não
tinha. Imita.
Puta, tem um que eu gostei pra caralho, mas fui dar uma pesquisada e pelo jeito ele é mal considerado, mas foi o que eu mais joguei, então foda-se.
Não dá nada, a lista é isso aí.
É, sua
não
lista, né? O povo já espera isso da sua lista aí.
É verdade, é verdade. Lembra aquela do PS3?
Porra, jogo de cartas.
Que eu botei...
Aí é o Judgment.
É o que todo mundo
lembra. Eu amo esse Judgment. Jogo, Izzy, mas pô, nem só não tem como tá no top, inteiro. Mano.
Tá vendo? Marcou, maluco.
Jogo de carta HD Collection. Deve ter saído o remake. Só botar HD Collection.